algumas informações ao Estado, desde logo dar-vos conta que decorreu, fez ontem 8 dias em Braga, o 10º Fórum Parlamentar Luso-Espanhol. Enfim, posso dizer que decorreu como decorreram os anteriores, portanto houve uma ampla troca de pontos de vista sobre política geral e sobre as relações bilaterais luso-espanholas, pronto, para além de, digamos, do conhecimento recíproco, digamos que decorreu com aquilo que podemos considerar a cordialidade própria destas reuniões, não tendo sido suscitadas nenhumas questões controversas, das muito poucas sobre as quais não temos ideia de pontos de vista. Eu desta vez nem levantei na reunião essas questões, mas tive a oportunidade de as falar em privado com alguns colegas. E, portanto, aquilo que eu identifiquei como as questões que neste momento no plano externo nos dividem é a surpreendente posição que o governo espanhol passou a ter relativamente à Frente Polisário e, aparentemente, até em violação das próprias decisões da ONU que prevê a realização de um referendo, enfim, que está adiado há 20 anos ou há 30 anos, mas que agora o governo do PSOE, a troco sabe-se lá de quê, mudou de posição, mas, digamos, falámos em termos privados. E a outra é a velha e sempre decantada questão da Olivença, que eu nunca deixo de falar quando vem à baila Gibraltar. Mas como desta vez Gibraltar, não se falou sobre Gibraltar, portanto, a Olivença também não saiu da cartola. Quanto ao resto, foi uma reunião simpática, reencontramos velhos amigos e foi uma reunião muito interessante, que aliás o nosso triado fará uma informação que distribuirá por todos. Ponto 2, para vos dizer que também teve lugar, não tenho agora aqui bem presente a data, a Conferência Interparlamentar sobre a Governação Económica, do qual da nossa comissão participou o deputado Miguel Iglesias e também a deputada Isabel Meireles, ainda que ela tenha participado em representação de outra comissão. Não sei se o colega quer dar alguma informação sucinta sobre o que se passou.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Aliás, devo dizer que também o meu colega Carlos Vaz também participou representação da COF, naturalmente, também faz parte aqui da Comissão de Assuntos Europeus. Na verdade, julgo que foi uma conferência muito, muito profícua, onde também tivemos a participação da Sra. Eurodeputada Margarida Marques, também fez várias intervenções em todos os painéis. Eu, pessoalmente, tive a oportunidade de participar em dois, nomeadamente no primeiro relativamente aos planos de recuperação e resiliência, onde dei nota da necessidade de, eventualmente, se refletir sobre uma maior flexibilidade no que concerne aos prazos de execução, naturalmente, dos planos, que neste momento estão estipulados até 2026, devido ao conflito da Ucrânia e todas as condicionantes económicas e sociais que todos os países estão a viver, muito provavelmente vai haver dificuldades de muitos Estados-membros em cumprir com esses mesmos prazos. E também, enfim, participei, a deputada Isabel Meireles também participou no painel 3, a minha memória não me falha, e eu também tive a oportunidade de fazer uma intervenção, nomeadamente sobre a resiliência futura da economia, digamos, da União, dos países da União, e onde tive a oportunidade de dar uma opinião que essa resiliência também se faz investindo na educação, investindo na inovação, investindo na ciência, no investimento nas universidades, na formação dos nossos jovens, enfim. Também nessa base estaremos mais preparados no futuro para enfrentar novas crises que certamente virão, e a Europa também, como também na pandemia se provou, estando na frente, digamos, também tecnológica e do empreendedorismo, normalmente conseguimos ultrapassar mais facilmente essas fases mais negativas, tornando das crises oportunidades. E também, já agora aqui o meu colega Carlos Brás fez também uma intervenção, precisamente foi no painel 2, e não sei se o Presidente eventualmente lhe quer dar a palavra, embora ele foi representar a COF, mas ele também fez uma intervenção muito interessante. Com licença.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. De facto, como afirmou aqui o colega Miguel Iglesias, foi uma participação muito interessante e, complementarmente às informações que ele partilhou, devo também informar que, à margem dos próprios trabalhos da conferência, tivemos a oportunidade de reunir com o Sr. Embaixador de Portugal na República Checa, Foi uma reunião muito interessante, onde ele partilhou connosco as linhas estratégicas da ação que ele vai desenvolvendo no território e que se focam muito na questão cultural e da língua portuguesa, e também partilhar uma outra informação, que é a percepção que eu retirei da conferência, e penso que os meus colegas que estiveram presentes também partilham, de que há naqueles países da Europa Central uma grande predisposição para a energia nuclear neste momento e uma grande vontade de ir por esse caminho como forma também de resolver os problemas energéticos com que estamos confrontados. Não esperava, para mim foi uma surpresa, não esperava ver essa vontade tão viva e manifestada por tantos países, mas o que é facto é que é isso que está a acontecer. Muito obrigado.
Obrigado, caro colega. A última informação que vos quero dar é só relembrar-vos a todos que existem novas regras relativamente à Covid, ou seja, a Assembleia decretou, pelo menos dentro das nossas paredes, o fim da Covid, e deixa de existir aquela possibilidade que quem estivesse afetado pudesse participar por videoconferência. Portanto, não há mais videoconferência e, portanto, a Covid é uma doença a partir de agora como qualquer outra. Subsiste ainda uma dúvida, é que a norma excepcional permitia, para além daqueles que tivessem contraído a doença, a participação dos deputados das regiões autónomas e da imigração. Eu estive aqui com os serviços, até porque hoje houve um pedido daquela colega, depois não está a dizer. Ah, sim, senhor. Portanto, a questão que se coloca é o seguinte: a norma, quando foi criada, foi uma norma a título excepcional para estas duas situações. A norma que foi revogada diz que acaba a excepcionalidade, mas só refere a Covid. Portanto, a minha dúvida é se está ou não em vigor a segunda parte. Portanto, as interpretações são possíveis. Eu, de qualquer modo, irei escrever ao Sr. Presidente da Assembleia a pedir para que isto seja clarificado. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentando as colegas e os colegas, eu posso dar uma achega sobre esse particular, pela razão, naturalmente, de eu ser um dos casos oriundo das regiões autónomas e, na altura, ter contribuído para, digamos, o texto que ficou vertido, e havia, digamos, uma dimensão que não era a excepcionalidade derivada da Covid, mas era a excepcionalidade de poder, e acontece, não haver voo compatível, quer dizer, disponível, que nós cheguemos a horas. E nessas circunstâncias e com essa justificação, digamos... Não. Eu estava a dizer, quer dizer, esta circunstância tinha dois objetivos. Um era a excepcionalidade de não se conseguir voo, ou porque não há mesmo voo, ou muitas vezes o voo cancela por mau tempo, e esta possibilidade fazia com que os deputados das regiões não ficassem impedidos de participar nos trabalhos, não é? Quer dizer, acompanhando remotamente. Por isso é que vale a pena ter esta...
De qualquer modo, eu para esta reunião interpretei como na norma revogatória não é mencionado nem os deputados da imigração nem dos autónomos, entendi que a norma se mantém. De qualquer modo, podendo haver outras interpretações, pediremos a sua clarificação. Muito bem, quanto ao ponto 1, são estas as informações que tenho a prestar-vos. Ponto 2, grupo de trabalho, escrutínio de iniciativas europeias. Dou a palavra com todo o gosto ao presidente do grupo de trabalho, colega Ricardo Sousa, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. O grupo de trabalho, à hora da realização da reunião, não dispôs de quórum, apesar depois dos esforços do Sr. Deputado Bruno Nunes, mas nunca beneficiamos da presença simultânea de deputados suficientes para deliberar, e, portanto, a proposta que se remete é para a aprovação. Temos nesta listagem desta semana 6 iniciativas sinalizadas, apenas para conhecimento das respectivas comissões. Muito obrigado.
Obrigado, portanto, a Comissão assim evoca a proposta do Presidente do Grupo de Trabalho, e pergunto se alguém se opõe ou se há alguma objeção. Se não for o caso, ponha à votação. Portanto, quem vota contra, quem se abstém, foi aprovado, procederemos em conformidade com a proposta feita. O ponto 3 da Ordem de Trabalhos tem a ver com a nomeação de deputados, autor de parecer, no âmbito de iniciativas europeias, concretamente uma proposta de diretiva do Parlamento e do Conselho relativa à adaptação das regras de responsabilidade civil extracontratual à inteligência artificial. Caberá a indicação para a autoria do parecer ao Grupo Parlamentar do Chega. E ao Sr. Deputado.
Sr. Presidente, no seu cumprimento a todos os presentes, nós solicitávamos, dado ao período que é apresentado, e apesar de ser para dia 27/11, mas dada a dimensão do nosso grupo parlamentar e estarmos em orçamento de Estado, se existir hipótese de alargamento do prazo. Se não existir, cumpriremos o prazo. Se for possível alargar o prazo, agradecíamos.
Creio que o prazo é imperativo, não é? Portanto, é um prazo que nos é imposto. Portanto, ou seja, se o não cumprirmos, digamos, o parecer não...
Bem, cumpriremos o prazo, então.
Certo, certo.
Sim.
Portanto, aprovada a proposta, será autor de parecer o deputado Bruno Nunes. Ponto 4, outros assuntos. Queria informar-vos que no dia, portanto, hoje estaremos à tarde o nosso debate sobre o pré-conselho de 20 e 21 de outubro. No dia 25/10, portanto é na próxima terça-feira, à hora normal da nossa reunião, teremos o pós-conselho com a presença do secretário de Estado e teremos ainda uma segunda parte com uma reunião ordinária, uma vez que há alguns parceiros que estão também com prazos pré-determinados e que teremos que cumprir. Portanto, às 16 horas, audição do secretário de Estado no pós-conselho e depois faremos uma nossa reunião. Não será muito longa, mas é necessária. Lembrar-vos ainda que 3 dias depois, no dia 28, teremos a audição regimental para o Orçamento de Estado, às 9 da manhã, será aliás a primeira, e penso que é o mais fácil de todos os debates orçamentais. Às 11? Em medida às 9. Como? Pronto, então houve aqui um pequeno lapso do secretariado, está às 11, obrigado pela correção. Portanto, será às 11 da manhã. Lembrar-vos ainda, e apelava então à participação de todos, que no dia 2 de novembro teremos a nossa célebre conferência interparlamentar sobre as medidas que implicam alterações dos tratados. Portanto, será durante a manhã do dia 2 de novembro. Lembrar-vos ainda que durante o período da discussão orçamental, a nossa comissão excepcionalmente poderá reunir só por motivo de escrutínio de iniciativas europeias. Portanto, já falei com o Presidente do Grupo de Trabalho, portanto, ele sinalizar-nos-á cada semana, sempre que entender que se justifica a convocação da reunião, procuraremos encontrar dia e hora que seja o menos conflitual possível com o debate orçamental em curso. E por último, queria dar-vos conta de que temos que aprovar a grelha de tempos para a reunião com o Estado de Estado, como é uma questão sobre a qual temos decidido casuisticamente. A grelha que vos gostaria de propor, que me parece a mais racional e a mais eficaz, era a seguinte. Portanto, 10 minutos para a intervenção inicial do membro do Governo, 5 minutos a cada grupo parlamentar, isto dá 70, e depois para os deputados que o quisessem, sem limite, um minuto e meio. Portanto, em vez de estarmos a dar, como algumas vezes fazemos, uma segunda ronda por grupo parlamentar, não é? Eu acho que é preferível deixarem aberto. Portanto, se quiserem, se tiverem de acordo, a audição terá 70 minutos, mais um minuto e meio, vezes os deputados que se inscreverem. A alternativa é uma segunda ronda com 2 minutos por grupo parlamentar. Portanto, acho que dá mais flexibilidade e mais possibilidade de participação àqueles que queiram. Então, era 2 minutos por grupo, portanto, limitava. 1 minuto e meio podem ser todos os deputados da Comissão, que são para aí 20 e tal, não é? Pronto, mas 1 minuto e meio, com a habitual tolerância, para dar os 2 minutos, não é? Portanto, se estiverem de acordo, então, dou por validada esta grelha de trabalhos e com ela dou por concluído este ponto de todos os assuntos e passava ao 5º e último ponto, que tem a ver com a apreciação e votação da ata número 23 de 6 de outubro. Pergunto se alguém tem alguma objeção, correção, aditamento. Se não for o caso, ponha à votação. Portanto, quem vota contra, quem se abstém, A ata foi aprovada por unanimidade e, com ela, dou por concluída a nossa reunião. Até à próxima terça-feira e desejo a todos um bom debate parlamentar hoje à tarde. Aquilo é o quê? Ah, sim. Mas vão visitar.